orar nesse momento, antes de compartilharmos a palavra. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, neste culto abençoado de comunhão, de relacionamento com os irmãos e contigo. Senhor, nós oramos pela ministração da Tua Palavra. Libera a Tua Palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Nós abrimos os nossos corações, nós recebemos a Tua Palavra como Espírito e vida, não simplesmente como letra, mas como Espírito e vida, palavra liberada a nós para nos transformar, para nos fazer conhecer mais a Tua vontade, Senhor. Nós temos expectativas de Ti, Senhor, expectativas da Tua palavra, temos fome, temos sede, nós Te desejamos, Senhor. Oramos para que o Espírito Santo de Deus, unido à palavra, ministre a nós vida. É assim que cremos, é assim que falamos, ó Deus, em nome de Jesus. Revela-te a nós, traz luz à nossa vida, transforma-nos pelo teu poder, ajuda-nos para que conheçamos mais e mais a tua vontade e possamos responder a ela, em nome de Jesus oramos e cremos, amém e amém, aleluia. Mas nessa noite eu queria compartilhar com vocês algumas coisas sobre fluir em Deus, sobre aprender a fluir em Deus. E quando eu falo de fluir em Deus, eu estou querendo me referir a aprender a caminhar com Deus na vida, caminhar com Deus nas experiências, caminhar com Deus nas circunstâncias, sejam elas boas ou más ou difíceis, não importa. Uma das coisas mais preciosas que nós aprendemos na nossa jornada cristã é realmente essa, quando nós aprendemos a fluir na vontade de Deus. Entendendo que para cada momento, para cada circunstância, Deus tem uma direção, Deus tem uma saída, Deus faz coisas novas em nossa vida. Amém? Você crê que Deus faz coisas novas na sua vida? Fala para o seu vizinho, Ele nos chamou para andarmos em novidade de vida. Fala assim, andar com Deus é uma aventura diária. Amém? Novidade de vida, Deus faz coisas novas. Existem pessoas que elas se apegam a seus sentimentos, seu coração, suas emoções, às circunstâncias, às situações, e ficam paradas naquelas situações, não conseguem fluir, são inflexíveis, questionam tanto, e essas pessoas normalmente acabam perdendo a direção, o mover, o fluir de Deus, o rio de Deus vai passando, e a pessoa não sabe como fluir nesse rio, como continuar avançando, como continuar tendo experiências com Deus, como ir pela fé, descobrindo esse caminho. Amado, a nossa jornada é uma jornada de fé, amém? De fé em fé, de liberar a nosso coração para crer nas coisas de Deus. Nós cremos hoje, amanhã nós estamos crendo também, e depois de amanhã nós estamos crendo também, e vem circunstâncias e vem situações, e nós sempre estamos crendo. Por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós não somos daqueles que param, nós não somos daqueles que olham para as circunstâncias, nós não somos daqueles que olham do lado, nós já colocamos o nosso foco, os nossos olhos em Jesus e nós vamos prosseguir sempre. Nós já lançamos a mão no arado, não vamos olhar para trás, olhamos para o Senhor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou um processo e Ele vai terminar em nome de Jesus. Ele começou a boa obra nas nossas vidas e Ele vai completar esta obra, diz a palavra de Deus lá em Filipenses. Ele está trabalhando em nós, mas é necessário que nós aprendamos a fluir em Deus. Aprendamos a nos mover com Deus, a nos mover no meio das circunstâncias, a enxergar pela fé que lá na frente tem uma direção, tem uma provisão, tem uma porta aberta, tem uma graça a ser liberada, tem uma palavra, tem uma nova estação, tem uma nova bênção, tem um novo entendimento, tem um novo nível, tem uma nova divisa, tem uma unção fresca para nós. E é assim que nós andamos, nos movendo em Deus de fé em fé. Não paramos, não olhamos para trás, nem do lado, nem questionamos. Colocamos os nossos olhos em Cristo Jesus e vamos para frente. Amém, amados? Então eu queria falar um pouco sobre fluir em Deus. E também um pouco sobre gerar coisas no Espírito. Sobre colaborar com Deus para que coisas do mundo espiritual se manifestem aqui na terra. Amém? Eu queria, então, dentro desta ideia de fluir no Espírito, de gerar coisas no Espírito, nós vamos tomar alguns exemplos da vida de Elias, do profeta Elias, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 de Reis, no capítulo de número 17, 1 de Reis, no capítulo de número 17. Aleluia. 1 de Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler primeiramente dos versos 1 até o verso 7. Reis 17, verso 1 até o verso 7. Amém, queridos? Vocês têm a sua Bíblia, acompanhe aí. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a oriente do Jordão. Beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, e foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está a oriente do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos falar um pouquinho sobre o contexto. Elias, o homem de Deus. Quantos são homens e mulheres de Deus aqui? Amém? Então é para a gente mesmo. Elias, o homem de Deus, estava andando na presença de Deus. Uma das frases mais comuns de Elias é: Vive o Senhor em cuja a presença estou. Amém? Nós podemos estar na presença de Deus. Amém, queridos? Então ele estava andando na presença de Deus e agora ele começa uma batalha espiritual. Acabe, o rei, casara-se com Jezabel, eles fizeram coisas erradas diante do Senhor e Elias vai pela fé, entrega uma palavra de juízo. Ele declara que não vai chover, porque o Senhor queria trazer uma mensagem para o povo naquela época. E Deus então prepara um lugar para Elias. Deus falou: olha, vai para um lugar determinado, lá tem um ribeiro, você vai beber água desse ribeiro, você vai ficar escondido lá, e eu ordenei aos corvos que te sustentem ali. Né? Uma coisa estranha, os corvos vêm trazer comida para Elias naquele lugar, mas assim foi, ele foi para lá. Deus havia preparado uma bênção, Deus havia preparado um lugar onde Elias estaria salvo de toda a perseguição, Deus tinha preparado um lugar de provisão, Deus tinha preparado um riacho para Elias. E sabe, amados, a nossa jornada, em muitos aspectos, é parecida com a jornada de Elias. Nós somos gente que crê que Deus prepara esses lugares, amém? Fala para o teu vizinho: Deus prepara para você lugares de bênção, lugar de provisão. Fala assim: Deus prepara comida, Deus prepara água, Deus muitas vezes nos esconde em lugares específicos. Ele fala: vai para lá, fica um tempo lá, porque eu tenho ordenado, eu vou trabalhar várias circunstâncias, mas aquele lugar vai ser uma bênção para você, porque eu preparei. Mas, amados, nós precisamos entender também que o nosso coração deve estar em Deus. Nosso coração não deve estar nas coisas de Deus. Nosso coração não deve estar na provisão de Deus. Nosso coração não deve estar nas bênçãos de Deus. Nosso coração tem que estar em Deus. Em Deus. E se o nosso coração está em Deus, nós vamos aprender a fluir com Deus. Amém, amados? Porque muitas vezes nós estamos andando com Deus, isso é maturidade, nós estamos andando com Deus, aí vem uma dificuldade, e as pessoas que não aprenderam ainda a fluir com Deus, a seguir com Deus, elas ficam pensando, ah, por que veio isso? E muitas vezes nós ficamos ali orando, 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 Deus muda essa circunstância, Deus muda essa situação, Deus faz alguma coisa, o Senhor me deu essa bênção, o Senhor é que me enviou para cá para beber água e ser sustentado neste lugar, como é que agora o ribeiro seca? Pergunta para o seu vizinho, já secou algum ribeiro na sua vida? Pergunta se já teve algum momento que os corvos pararam de trazer pão. Fala assim para o teu vizinho aí, crente enfrenta luta também, enfrenta dificuldades também. E aí a nossa mente entra em parafuso, porque a gente fala, Deus abriu essa porta. E porta que Deus abre, ninguém fecha, é verdade, ninguém fecha. Mas Ele mesmo fecha às vezes. O diabo não pode fechar as portas de Deus, amém? Mas nós temos que saber discernir o nosso andar com Deus, o nosso fluir com Deus. O tempo de Deus nas nossas vidas, não o tempo cronológico, mas o kairós de Deus, as oportunidades de Deus, tempos de visitações de Deus em nossa vida. E o que acontece? Elias vai para lá, ele está bem, talvez ele imaginou, ah, eu vou ficar muito tempo aqui, e de repente a água do ribeiro seca, não tinha chuva, né? E ele não tinha mais como beber água, de repente os corvos não vêm mais, e ele entende uma coisa, que era momento de fluir, era momento de avançar, era o momento de experimentar coisas novas. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Se você enfrenta uma dificuldade, não aquelas dificuldades que são resultado de decisões erradas ou resultado de pecado, não é isso. Mas se você está vivendo na presença do Senhor, de repente começa a vir dificuldades e vem uma situação que você ora, ora, ora para mudar e não muda, talvez seja melhor perguntar para Deus, Deus, qual é o próximo passo agora? Amém? Porque Deus é um Deus assim. Ele move a nossa vida. Amém? É Deus que ordena. É Deus que nos impulsiona. É Deus que abre novas portas, novos momentos, novas situações. Nós precisamos ter maturidade com Deus. Às vezes nós estamos indo para um lugar, tem um obstáculo, tem uma dificuldade. Eu me lembro uma vez um irmão estava ministrando, ele deu esse exemplo. Tem crente que vai andando, ele vê uma pedra no caminho dele. E ele bota a mão na pedra e ora, 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 Jesus, diz, Deus remove essa pedra em nome de Jesus. Pedra, ergue-te daqui e vá para o mar. E ficou ali orando, orando, depois de tempão a pedra não remove. Aí ele senta do lado da pedra e fala, Deus, eu não sei o que fazer. Já um outro vem e fala, pedra, sai do caminho. E a pedra não sai. Fala, não vai sair não? Então eu desvio. Fica aí, eu vou seguir. E ele segue. Amém? Fala para o seu vizinho, não para de seguir. Se a pedra quiser ficar lá, ela que fique, para trás. Porque nós vamos avançar com Deus. Amém? Por quê? Porque tem algumas pessoas que se fixam numa situação e a pessoa fala, isso aqui é meu ponto de honra, isso aqui ou vai mudar ou eu morro aqui. Talvez a pessoa morre ali, porque talvez aquela situação não vai mudar, a dificuldade não vai sair. Então, amados, quando nós enfrentamos circunstâncias adversas, nós temos que erguer os nossos olhos para o céu e dizer, Senhor, qual é o próximo passo? Onde o Senhor quer que eu vá? E é tão interessante que, muitas vezes na Bíblia isso acontece, Deus dá uma bênção para alguém, Deus libera uma palavra para alguém, e quando Deus visita a nossa vida, quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, e nós temos a convicção de que é Deus que está nos abençoando, a gente fica assim, bom, agora nada, né? Nenhuma dificuldade, eu vou vencer tudo, porque Deus liberou o poder, a palavra na minha vida, e a gente vai com tudo, aí encontra uma dificuldade pela frente. E a gente fala, puxa, eu não contava com isso. Amados, nós vamos enfrentar e vencer as dificuldades, amém? Deus liberou uma palavra para Abraão, dizendo: Abraão, sê tu uma bênção, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, você vai abençoar através da sua descendência todas as famílias da terra. Deus libera uma palavra para Abraão. Abraão certamente falou: ah, agora ninguém me segura. E Deus disse a Abraão: você vai ser vitorioso sobre os seus inimigos. Ele está ali cheio da graça, cheio da palavra, e logo em seguida você lê mais alguns versículos lá em Gênesis 12, a Bíblia diz assim: e veio fome na terra. Logo em seguida, né, ele está lá, ah, agora eu vou, e vem a dificuldade. Isso porque nós precisamos aprender a fluir em Deus. Amém, queridos? Fala para o teu vizinho: você precisa aprender a fluir em Deus. Fala assim: coloca os teus olhos em Jesus e segue. Porque às vezes o crente fica olhando para uma adversidade, para uma circunstância, para um problema, e ele fala: Senhor, eu vou ficar aqui até eu entender exatamente, até o Senhor me explicar tintim por tintim, por que que isso acontece, por que essa dificuldade está aqui, por que essa adversidade está aqui. Não, eu quero entender, eu não faço mais nada se o Senhor não me explicar, eu não vou sair daqui e tal. E ele fica lá 20 anos. E alguém passa lá depois e fala: Deus já explicou? Não explicou ainda, estou esperando que ele me explique. Ah, mas Deus não vai explicar tudo. Não é? Deus não vai explicar tudo. Fala assim para o seu vizinho: quando você não sabe o que fazer, você tem que saber para onde ir. Amém? Não sei o que fazer, mas eu sei para onde eu vou. Nós vamos para a presença de Deus, nós colocamos os nossos olhos em Jesus e seguimos. Nós não temos todas as explicações, a vida é complexa, claro, cada pessoa vive num universo de detalhes, de tantas coisas, mas nós sabemos uma coisa: o nosso Redentor vive, e Ele é fiel, e Ele leva as nossas vidas, o resto é resto. Amém? O resto é resto. Ele é o começo de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas. Tudo começa e tudo termina em Jesus. Tudo converge para Jesus. Eu não preciso entender muita coisa. Eu preciso entender que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Eu preciso entender que Ele começou uma boa obra na minha vida. E Ele, a mão dEle, o poder dEle, a graça dEle, a visitação dEle, a unção dEle é que vai completar esta obra em minha vida. O braço dEle. Ele, não o meu braço. Amém, amados? Então Elias aprendeu a fluir com Deus. Ele não ficou questionando: peraí, Senhor, o Senhor me manda para esse lugar, agora acaba a água aqui, eu sei que não está tendo chuva, mas o Senhor podia fazer algo aqui sobrenatural, continuar nascendo água aqui, continuar os corvos vindo, por quê? Não, Elias naturalmente se levantou e disse: Deus, qual é o próximo passo? E Deus falou: o próximo passo é você ir para a casa da viúva de Sarepta. Sabe por quê, amados? Porque às vezes vem uma circunstância e nós não discernimos toda a história, nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos compreender ou visualizar o que Deus tem lá na frente. Né? Talvez Elias estivesse ali pensando nas suas circunstâncias, mas Deus já estava pensando no milagre de multiplicação lá na casa da viúva. Na verdade, sabe o que eu penso? Em quem Deus estava pensando? Deus já estava pensando no filho da viúva que Elias ia ressuscitar. Amém? Fala assim para o teu vizinho: se tiver alguma dificuldade, que você orou e não sai da frente, segue. Porque provavelmente tem algo para você ressuscitar lá na frente. Amém, querido? O que eu quero dizer para você: não fique parado no reino. Não, tem gente que fica desanimado, né? Não sei, estou sentindo as coisas, tem um desânimo, né? Tem ânimo para nada. Não quero mais orar, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais adorar. Eu ouço as coisas, nada me toca, não sei porquê. É só problema. Meu amado, segue com Deus. Sabe por que a gente fica seco? Sabe por que nós nos sentimos seco? Porque muitas vezes a gente para no lugar que ficou seco. A gente deixou de fluir com Deus. Tem que ir fluindo. O reino de Deus é dinâmico. O reino de Deus, eu aprendi isso, nunca é estático, ele está sempre fluindo. Sempre coisas estão acontecendo no reino, sempre situações novas. O reino de Deus está sempre se movendo, o reino de Deus está sempre frutificando. E quem está no reino, quem anda com Deus, quem tem relacionamento com Deus, tem que ir seguindo também, sempre. Sempre. Mas quando a gente olha para as nossas dificuldades, talvez quando a gente olha para a nossa vida, existem alguns lugares áridos, existem alguns lugares secos, existem alguns lugares difíceis, existem algumas coisas que parece que não muda. Mas o problema é a gente ir para aquele lugar e ficar parado ali. Quando você fica parado nesse lugar seco, numa região da sua vida, sabe o que acontece? Todo você, todo teu ser fica seco também. Fala assim pro teu vizinho, não para no lugar seco, vai fluindo com Deus. Porque é nesse andar, é nessa caminhada, é nesse avançar que nós vamos recebendo vida, a gente vai recebendo unção, a gente vai recebendo graça, a gente vai recebendo palavra, a gente vai recebendo direção. Mas no caminhar com Deus, no caminhar com Deus, no fluir com Deus. Elias falou, bom, secou, cadê o corvo? Não veio, cadê a água? Não tem, vamos lá. Aliás, Elias, profeta Elias experimentou dois momentos. Um desses momentos foi seguir com Deus. Logo à frente, ele estava enfrentando umas dificuldades, esqueceu de como ele vencer as primeiras, aí ele parou no deserto e falou, acho que eu vou ficar nesse deserto, eu quero morrer aqui mesmo. Deus mandou hoje lá, falou, vamos rapaz, levanta aí, vai embora. Você não vai ficar sentadão aqui, dormindo aqui no deserto não. Tem muita coisa para você fazer ainda. Aí ele levantou, comeu e foi. Aliás, ele comeu, deitou de novo. O Senhor falou, vai, come de novo, o anjo disse. E continua, vai para Horebe, o monte de Deus. Você vai se renovar, tem muita coisa para você fazer lá. Não vai ficar parado aqui no deserto, não. Fala para o teu vizinho, não fica parado aí no deserto, não. Tem muita coisa de Deus acontecendo, queridos. Amém? Mas não podemos parar. Não importa se você enxerga algumas coisas de deserto na sua vida, flui. Sabe, não coloca, amado, teu foco no deserto da tua alma, coloca o teu foco no rio que está no teu espírito, amém? Creia que tem um rio no teu espírito, creia que o Senhor se move em você. Às vezes nós ficamos assim, como que divididos. Se você olhar para quem você é na carne, você fala, puxa, está difícil. Mas não coloca o teu olhar em quem você é na carne, para as impressões, para as sensações, para os sentimentos, para as emoções, não. Coloca o teu foco no teu espírito, no rio de Deus, no teu espírito. Quando você não sentir nada, apenas creia. Amém? Fala isso para o teu vizinho, quando você não sentir nada, creia. Ah, mas eu não estou sentindo nada, não precisa nem sentir, creia. Com sentimento ou sem sentimento, creia e creia, continue crendo, porque o Senhor diz, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quando você não sente nada, amado, creia e continue avançando em Deus, continue avançando, amém? Tem gente que fala assim, ah, não sei, não estou sentindo, e porque não sente, não faz. Fala assim para o seu vizinho, faça com sentimento ou sem. Fala assim, avance com sentimento ou sem sentimento. Fala assim, corra com sentimento ou sem sentimento. Fala, ore com sentimento ou sem sentimento. Fala, olhe para o Senhor sentindo ou não. Olhe e siga. Amém, queridos. Glória a Deus. Elias seguiu. Aí ele vai para a casa de uma viúva. E aqui eu quero fazer um parênteses sobre relacionamentos. Olha como a coisa é tremenda na área de relacionamentos. A viúva estava com um problemão nas mãos. Ela não tinha mais o que comer. Estava acabando a sua comida, a sua água, obviamente, porque a água já estava escassa naquele tempo. E o verso 10 diz assim, levantou-se e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água para eu beber. O verso 11 diz assim: quando ela ia buscá-la... Deixa eu fazer um parêntese aqui, como Deus... Agora vou olhar do lado da viúva, como Deus visita a nossa vida. Quando Deus quer enviar, visitar a nossa vida, Ele sempre envia alguém, amém? Fala isso para o seu vizinho. Quando Deus quer visitar a sua vida, abençoar a sua vida, Ele sempre envia alguém. Elias estava ali, enviado de Deus, para trazer transformação na vida daquela mulher, para trazer provisão na vida daquela mulher, e Deus já sabia que o filho daquela mulher teria um problema lá na frente, sério, ele ia morrer, e Elias estava ali para ressuscitá-lo. Então Elias está chegando, aquela mulher não conhece Elias, Elias não conhece a mulher, mas ele discerne para o Espírito, pelo Espírito, é esta mulher que Deus quer abençoar. E aí ele pede alguma coisa. Fala assim para o seu vizinho, quando Deus quer te abençoar, Ele sempre pede alguma coisa. É interessante, né? Nós queremos ser abençoados. A gente fala: Deus, dá-nos, 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 dá-nos. Ou dá-me, 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 mais no singular, né? Dá-me, Senhor, eu preciso, por favor. Deus vem e pede. Deus vem e pede. Elias chega e pede água. Fala assim para o seu vizinho, e a mulher atendeu. Porque a Bíblia diz, quando ela ia buscá-la, buscar o que? A água, ela atendeu. Falou, claro, eu vou ajudar, eu vou buscar, eu vou pegar algo, vou te entregar. Quando ela ia buscá-la, ele aumentou o pedido. Falou, inclusive, anota aí mais um item. Traz um pedaço de bolo também. Aí ela falou, ah, peraí, aí não dá, né? A água ainda, acho que eu consigo. Mas, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, dá para fazer um pedacinho de pão. Eu vou fazer esse pedacinho de pão. E vou comer, eu e o meu filho, nós vamos esperar a morte, porque nós não temos mais nada.